Debate 10.
Estamos no ar com o nosso debate falando das alianças em Pernambuco. O negócio está afunilando, né? E o quadro político no estado está ficando cada vez mais definido. Você tem de um lado, essa discussão ganhou muita força semana passada, no pré, durante e no pós-carnaval, de possibilidade de aliança do PT com o PSB, o assunto mais comentado. Você tem esse alinhamento aí de alguns partidos de oposição, como Armando como o PTB de Armando, conversando com o MDB de Fernando Bezerra Coelho, com o próprio DEM do Mendonça Filho. Esses partidos têm se reunido para discutir um projeto alternativo para o estado, mas ainda não há uma certeza se sairão juntos, se vão sair em cabeças separadas. Tem muita coisa para acontecer. Eu estou perguntando, você concorda com a aliança PT e PSB em Pernambuco, que é o assunto que foi mais comentado nos últimos dias? Eu estou aqui nos estúdios com o socialista Raimundo Lima, um nome histórico do PSB, já esteve junto e já foi adversário do PT também em mais de uma eleição durante sua trajetória política. Mário Viana Filho, que é do partido de Armando Monteiro, saber como é que está essa arrumação de Armando com os partidos de oposição. Augusto Martins, que hoje está no PR, mas tem analisado a política de Pernambuco também, acompanhado passo a passo. E vamos ter a participação da Marília Reis. Ela está reagindo a essa notícia de aproximação entre PT e PSB e está dizendo que o projeto de candidatura própria nunca esteve tão firme, pelo menos é o que ela tem dito. Vamos ouvir também uma fala. O Adriano Oliveira ia participar ao vivo do nosso programa hoje, até uma curiosidade. O Adriano, que é analista político, etc., ele está começando a se planejar para deixar de falar de política em Pernambuco. Só vai querer analisar agora quadro nacional. Ele disse que fez um comentário, estou dizendo isso que a produção passou, né? Ele fez um comentário recente, acredito, no programa de Magno, e disse que deu uma confusão. Começaram a ligar para ele, a PRA, ele disse, olha, política de Pernambuco, mas ontem, hoje ele está em Roraima, né, produção? Porto Velho, ontem, coincidentemente, ele falou para Magno, ainda falou alguma coisa sobre essas alianças. Eu não sei se foi tentando, inclusive, esclarecer o que ele tinha dito na fala anterior, né, que eu acho, esse negócio do cara dizer, não, se ele é cientista político, por que ele não vai poder falar da política em Pernambuco? Isso vai ter reação sempre, né? E se ele quer ser um cientista político de protagonismo, como é? Aí ele falou em Geraldo recentemente também sobre aquela polêmica de Lula. Naquele dia que Lula deu entrevista a Geraldo, o debate de Geraldo foi sobre isso. Então pode ter sido ali também a polêmica. Então, tá na chuva é para se queimar, como dizia o Vicente Matheus. E eu só tenho a dizer, bem-vindo ao clube, porque lidar com política, você não está de bem com todo mundo. Eu até brinco que o bom analista político, para ele saber que ele está bem na fita, é quando ele está levando porrada de todo lado. Porque não há como, é inerente à função. O jogo político, ele envolve interesses, envolve projetos. E você nunca vai dar uma opinião que consiga aglutinar todos os sentimentos. Vá participando do telefone, internet, zap. Você concorda com essa aliança PT-PSB em Pernambuco? O que é que você acha disso? Vá opinando. Eu queria começar pelo Raimundo, justamente pegando de gancho essa experiência dele. Eu já vi Raimundo votando no PT, já vi Raimundo brigando com o PT, brigando no bom sentido do termo, politicamente, divergindo. Aqui no debate mesmo tivemos vários momentos em que Raimundo divergiu com nomes do partido na história recente. Na política local, os partidos vinham ou vêm em campos opostos, né? Em situações como a de Afogados é que você vê como é complexa essa política de alianças, porque se o PT por cima, Lula decidir e o PT Pernambuco acolher, por exemplo, a gente quer, em nome do projeto Lula, em nome do projeto nacional, a gente quer aliança com o PSB em Pernambuco. Se der uma forçada de barra, e o PSB, muitas cabeças do PSB estão interessadas, vamos levar em consideração que essa aliança avance. Como é que fica Afogado? Você fica sempre perguntando onde há claramente divergências mais profundas por conta dos processos eleitorais locais. Quer dizer, é sempre um dilema, né? E até escrevia na minha coluna, eu peguei uma opinião de Emílio e disse, claro, que é uma opinião contaminada de alguém que quer candidatura própria. Mas o que no fundo eu quis dizer é o seguinte, que na minha modesta opinião, Esse período para a aliança é impossível, em cima da eleição, você desatar todos esses nós até outubro. Tem muita coisa para desatar. Uma delas é essas arrumações locais, né? Mas me diga aí, com sua experiência, com seu tempo de partido, como é que você está vendo essa conversação? Você é daqueles que também está torcendo para que haja uma aliança entre PSB e PT em Pernambuco, Raimundo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Mário. Bom dia ao meu colega, vereador Augusto Martins, pessoa com a qual tenho respeito. Bom dia, Michele. Bom dia, Samuelson, né? E bom dia, ouvintes da Pajaú. É como você bem disse, muitos nós vão ser desatados. Vão ter que desatar até outubro. Eu acho que não tem. Tem uns que ainda podem até chamar de laçada, mas o resto são nó mesmo.
Nó cego mesmo.
Nó cego mesmo, aquele nó que dá e molha. Entendeu? Então, assim, a gente, como você bem falou, que vários debates foram travados aqui, entre PSB e PT, entre membros do PSB, no meu nome, e também do PT, mas até que esfriou mais um pouquinho, parou mais um pouquinho, né? Porque também a gente entende os compromissos de outras pessoas, por exemplo, o Jair mesmo, que sempre vinha para cá, ele através de seus compromissos também profissionais, e a gente tem que entender isso, porque também, eu também tenho, e também eu sei quanto prejudica também a gente deixar o comércio da gente para poder vir, para poder fazer política, porque não é só o debate, é o dia a dia da gente na vida pública, e a gente tem vindo para cá todas as vezes que somos chamados para tentar contribuir. E aí eu sempre digo o seguinte, que quem não quiser participar dos debates, quem não quiser participar dessa vida política, não se filie a partido. Sim. E nem dispute. Primeiro, não filiando, não pode ser candidato. Então, tem muita gente que prefere estar fora disso, não sendo filiado, não sendo candidato, para poder fugir disso aí. E aí, como você bem disse, que entrando na chuva é para se queimar, e entrando no fogo é para se molhar, a gente está nesse fogo, nesse fogo, nessa chuva aí. Então, para vir para cá, para dar nossa opinião, nós estamos vendo as especulações, os encontros aí acontecendo, as movimentações de todos os partidos, não só é PT e PSB, todos que estão aí com interesse nessa disputa de 2018 e até visando 2020, se movimentando. E aí não é diferente do PT, do PSB, do PR de Augusto, do PTB de Mário, do PMDB, como você bem falou aqui, de Fernando, mas a gente tem uma dúvida ainda em relação a esse MDB, que nessa briga tiraram até o P já, está ficando só o MDB, se fica com o Mário, se fica com o Fernando, se fica com o Jarbas. Essa briga é uma briga de, como diz o outro, com todo respeito, de cachorro grande.
De cachorro grande.
E aí ninguém sabe com quem ficará o MDB. Mas a gente sabe que dessas conversações, os últimos episódios que vêm, os eventos que vêm acontecendo aí, por exemplo, Bezerro teve um encontro de Paulo Câmara com o João Paulo, lá em São Paulo teve um encontro de Lula com Paulo, com Renata, com João. Dizem que foi uma cortesia porque Lula também veio a Pernambuco e visitou a Renata, e essas conversas vêm acontecendo. Eu só queria, Nil, que independente de PT ou PSB, mas que todos os P's que tivesse aí, ou quem tirou o P, tivesse um entendimento no todo. Esse entendimento fosse para melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes a gente não vê esse entendimento. A gente vê muito mais o entendimento procurando ver as vidas, suas situações, do que a vida da população. Então eu sou um daqueles que defendo que haja essa unidade, que não seja só do PT, que seja de outros P's aí, mas que seja a serviço da população. Então, se essas unidades que vêm acontecendo, que vêm acontecer, sejam em benefício da população, a gente vai estar junto, até porque eu faço parte do PSB aqui a nível municipal, tem a instância estadual e nacional, e aí muitas vezes vem muito mais lá de cima do que aqui de baixo. Então, eu sou um homem de partido, eu sigo, tenho minha opinião, mas faço parte de um partido e sou muito partidário. Eu gosto de sempre seguir as orientações do partido, dando a minha posição dentro do partido, dentro de onde a gente tem que dar opinião, mas também sou de seguir as orientações do partido. Então, o que a gente está vendo aí ainda é pequeno ainda, mas o negócio está se apertando. É como você diz assim, o nó está cada vez apertando para que seja desatado lá na frente. E a gente vai continuar acompanhando e esperando essas conversações para ver em que vai dar. Não sei onde é que vai chegar lá na frente. Tomara que onde chegar seja em benefício da população.
Você tem conversado com seus colegas de partido? Há uma posição majoritária do PSB em Afogados, por exemplo, sobre isso? Ou isso não foi conversado ainda?
Isso não foi ainda aprofundado, isso ainda. A gente vem escutando algumas pessoas do partido e também colegas também. Então a gente sabe como é difícil. Eu não sei, assim, a gente entende a posição de cada um. A gente muitas vezes tem, como eu sou partidário demais, eu acho que até muitas vezes radical, tem aquelas pessoas que não são tão partidários, mas a gente respeita para poder conviver. Então isso a gente vai conversando, até com os próprios companheiros de Câmara também, a gente vem às vezes conversando, e aí o que é que tu acha, como é que vai ser, onde é que nós vamos chegar? Mas a gente tem fé que a gente vai chegar, e eu tenho certeza que um dia, Nil, eu posso até não alcançar, mas que a gente possa alcançar os pés da vida fazendo política em torno da população. Isso é meu sonho, que eu não alcanço, mas que aí a juventude vem alcançar isso aí.
Mário Viana Filho está aqui, ele é um nome ligado a Armando, inclusive esteve com a Armando há poucos dias, não faz muito tempo, esteve reunido novamente com o senador, conversa muito com nomes como Silvio Costa Filho e outros nomes do PTB. O que é Armando com essa aproximação com esses setores? Você tem aí setores ligados aos ministros de Temer. Eu te digo, do jeito que tem muita gente que não digere a aliança PSB-PT, tem gente que não está entendendo como é que a figura com o Armando, pela história, se aproximou, né, de nomes que tem mais aquela característica de vidraça. O Fernando Bezerra mesmo, ele, apesar de ter uma votação importante na região dele, mas tem muita dificuldade no estado por conta do nome dele ter sido citado em algumas investigações, né? O Mendonça Filho, em que pese, na minha opinião, aqui eu vou dar uma declaração pessoal, a gente chama Mendonça de não é direitão, é da direita conservadora, mas foi um dos ministros da educação que eu vi com maior destaque, o que ele já fez, inclusive em Pernambuco, né? Claro que vai querer capitalizar politicamente depois, mas acho que cabe esse registro de que às vezes o cabo mais à extrema-direita faz mais do que os de extrema-esquerda, porque essa coisa mesmo, ele fez o que foi que ele botou duas datas? Foi o Enem ou foi a ampliação dos anexos da universidade? Estava conversando agora com uma pessoa ligada à federal, tá chegando um anexo da federal em Goiânia, né? Então, né, o Salgueiro autorizou, tô fazendo esse registro aqui, mas o rótulo dele é sempre uma figura mais à direita e tal. Armando está ciente dos passos que está dando nesse conjunto de forças, Mário? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Raimundo, bom dia, Augusto, Michele, também nosso amigo aí na técnica de som. Bem, Nil, eu acho, nós temos conversado, inclusive no partido, tenho ouvido algumas coisas, e eu acho que na política a gente tem que ouvir todo mundo. Nós temos que conversar, é o que a Armando tem feito. Eu acho que alguns rótulos foram criados, como por exemplo, está com o ministro de Temer. Uhum. O que nós vimos é que Armando foi oposição ao governo de Paulo, sempre esteve na oposição. Vocês sabem que isso não é novidade para ninguém, que tanto o Mendonça, o Bruno Araújo, o próprio Fernando Bezerra, estavam e sempre estiveram ali, nessas últimas eleições, ao lado da Frente Popular, né, como aliados. E num momento aí, há uns 2 anos atrás, houve essa saída desse grupo, que até então fazia parte do governo do estado, né, eram aliados, porque viram justamente essa dificuldade, talvez, de diálogo, e talvez por um espaço maior que eles viam que talvez na Frente Popular eles não poderiam ter, digamos assim. E Armando fez esse papel, que eu acho que qualquer político faria, de ouvir, né? Não houve uma aproximação, por exemplo, individual só de Armando, houve de ambas as partes. Eles se colocaram como oposição no governo aqui no estado de Pernambuco, ao governo do estado, à oposição, e isso tem sido um motivo para que se tenha os mesmos objetivos, fazer não apenas oposição, que eu acho que é aí onde vem a diferença desse grupo, e que eu espero que isso fique consolidado, que é trazer alternativas, né? Você só fazer oposição é você trazer formas diferentes de mostrar à população que você pode fazer mais, que você pode sair dessa realidade que está aí atual, como o Raimundo disse, né? Que os partidos realmente voltem e se direcionem para o que é mais importante, que é para o povo. Então, Armando tem feito essa forma aí de conversar. Eu acho que não tem nada definido. Também é importante se dizer que tem um rótulo muito grande. Armando está com os ministros de Temer. Ele não está com os ministros, né? Houve aí, se a gente for analisar, porque inclusive eu vi uma frase de Paulo Câmara há pouco tempo, aí já está definido quem é do lado de Temer, quem é do do outro lado, quem é contra Temer.
Ele disse aqui na rádio.
Isso é uma contradição muito grande, até porque nós temos declarações, por exemplo, de Paulo Câmara, que se vinculou em todas as mídias sociais, Paulo Câmara defendendo a reforma da Previdência, apoiando, inclusive. Nós temos secretários de governo de Paulo que votaram, se licenciaram como secretário para ir votar lá a favor da permanência de Temer no governo. Nós temos aí deputados hoje que integram a base de Paulo em Pernambuco e que são ligados a Temer, que é o caso do Eduardo da Fonte, é um caso de um Sebastião Oliveira, né, que tem esse trânsito lá e cá também, né, esse trânsito lá no governo e também com o próprio Paulo. Nós temos o Augusto Coutinho, nós temos aqui o Fernando, que também é deputado federal, que saiu também para vir aqui ficar como secretário de Paulo, o Fernando Coutinho. Então, assim, nomes que eram do PSB e que outros que não são do mesmo partido, mas integram a base e estão também diretamente ligados ao governo Temer. Então, acho assim, que na minha avaliação, acho que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Eu acho que não há um cenário definido ainda quanto às candidaturas, quanto às coligações. Vejo que Armando está fazendo o papel dele de conversar, de buscar, claro, alianças. Eu tenho outra coisa também que me deixa satisfeito, Nil, e que a gente tem ouvido aí alguns burburinhos ali, digamos, de alguns aliados, que hoje, Armando, ele tem um trânsito muito bom entre essa turma da oposição. Então, ele é um nome hoje que, digamos assim, de consenso, caso se decida as oposições por apenas um nome, apenas uma candidatura. Então, hoje ele teria um apoio, se isso vinha a se consolidar, um apoio da maioria, acredito eu, pelo que nós escutamos, dessas oposições que hoje se unem para apresentar uma proposta nova para Pernambuco. Essa é a minha avaliação.
Augusto, como é que você está vendo, como observador da política, nome também da política, como é que você está vendo esse... O quadro está muito indefinido ainda, né? Claro que a gente vai começar a ter algumas sinalizações, tem essas datas que a legislação acaba impondo, né? Mas como é que você está vendo todo esse processo político e o que está se desenhando nessa eleição estadual? Você, por exemplo, acredita que pode, de fato, haver essa aliança PT-PSB? Acha que não, que o PT vai só e o PSB também? Essa arrumação pelo outro lado do senador Armando, buscando espaços, partidos, outros partidos de oposição. Como é que você está vendo esse jogo político aí, essas cartas na mesa? Prazer tê-lo conosco também.
Prazer, Nil Júnior. Bom dia a você, a Michele, ao Samuel. Bom dia ao companheiro Raimundo Lima, nobre vereador, líder do governo naquela casa. O companheiro Mário, bom dia também para ele. Aos nossos amigos e amigas ouvintes da Rádio Pajeú, do campo e da cidade. Olha, Nil, realmente vou falar como observador que acompanha as eleições em Pernambuco desde 82, a eleição inicial onde eu militei a primeira vez e votei e comecei a participar das eleições em Pernambuco, que foi uma eleição histórica entre Roberto Magalhães e Marcos Freire. Eu tive na base Marcos Freire e de lá para cá já acompanhei muitas eleições, a eleição histórica de Arraes em 1986, é aquele do slogan "Volta Arraes ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu". Foi uma eleição histórica também contra Zé Múcio e outras campanhas. E o que eu observo, Nil, é que há muito discurso de ambos os lados de conveniência, de momento, daquilo que favorece o momento político eleitoral, principalmente o eleitoral. Eu vejo aí o Paulo Câmara buscando essa aliança com o PT, não por gostar do PT ou por ter afinidade, mas o Paulo vislumbra que, diante das percas que ele já teve, o PT pode ser uma tábua de salvação na sua reeleição. Porque, se a gente observar, ele, da base que votou com ele na eleição passada, quando Eduardo Campos estava no comando, Mendonça Filho estava no palanque de Paulo, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho, o João Lira, o Bruno, e todo esse pessoal se afastou. Agora e estão aí conversando com Armando, que estava isolado na eleição passada, e podem formar um novo bloco de oposição ao atual governador. Então ele busca no PT esse reforço, esse apoio ao preenchimento dessas percas que aconteceram. Por outro lado, eu vejo o surgimento dessa jovem aí, Marília Reis, que para mim tem sido assim a surpresa e a novidade desse momento pré-campanha, né? A Marília é uma vereadora comum, como nós somos, vereadores, só que ela é vereadora de uma capital, mas mesmo assim não era para ela estar com esse... aparecendo tão bem nas pesquisas. Eu fico imaginando o quê? Porque ela, como vereadora, ela deve ter um trabalho específico em Recife. E eu estive até conversando com a minha cunhada Aline Mariano, que é vereadora também, e perguntando como é o trabalho de Marília dentro da Câmara, no Parlamento, nos projetos, nos requerimentos, na tribuna, nas comunidades de Recife. E não tem nada
especial.
Então eu atribuo o quê? É o nome, é o sobrenome dela, o Arraiz que ela carrega? É a simpatia, ela é uma mulher bonita? É o discurso, ela tem um discurso muito bom, um conteúdo? É o sangue de Arraiz? É a aparência com Eduardo Campos, os olhos verdes que Eduardo tinha? O que é que está atraindo, esse fator que está atraindo e está tornando Marília um fenômeno nessa pré-campanha, quando ela não tem uma base, né? A gente vê aí um prefeito defendendo ela. O Paulo Câmara tem o quê? O Raimundo deve saber melhor, mas o Paulo hoje deve ter o quê? Uns 80 prefeitos do PSD.
Tem mais de 80 prefeitos. Mais de 100 prefeitos que não são do PSB, mas que fazem, acompanham a base do governo.
E você vê Marília praticamente empatada com o governador nas pesquisas. Então é um fenômeno, né? Então Armando busca se fortalecer, engrossar o caldo com esse pessoal que deixou o governo, para que ele tenha uma, realmente sendo um nome, porque o que eu tenho escutado é que não tem nome definido ainda, estão ouvindo, estão conversando, estão fazendo esses encontros regionais, e aquele nome que soma mais será o candidato para enfrentar Paulo Câmara. Com relação à aliança, Nil, eu, como eu já disse aqui, independente de lado, eu vejo essa questão do oportunismo mesmo. Do PT, o senhor Humberto Costa e o senhor João Paulo. Dois oportunistas querendo aí um salvar o mandato dele e o outro querendo entrar na chapa aí, né? E o PSB querendo se fortalecer com a figura de Lula, né? O nome de Lula. E aí eu acho isso negativo na política. Mas infelizmente na política é isso, é essa soma, né? O Armando está se juntando com todo mundo aí. Mesmo o Fernando Bezerra Coelho, que está tendo aí seu nome vinculado a algumas investigações, mas na hora eleitoral fortalece, soma. É a mesma coisa de Paulo Câmara, que está querendo aliança com o PT, independente do que já houve recentemente no impeachment de Dilma, mas se juntar com o PT, claro que vai fortalecer, e muito, porque vem a imagem de Lula, né? O Lula e Punguia defendeu o nome de Paulo Câmara, com certeza fortalece. Então, é um jogo, Nil. E a gente que é pequenininho, que está embaixo, está na base, a gente fica mais de observar. Eu mesmo não fui procurado por ninguém, nem por Paulo, nem por Marília, nem por Armando, e estou, assim, muito à vontade para expressar meu ponto de vista nesse momento que antecede a formalização dessas possíveis conjecturas, possíveis alianças rumo às eleições de governador e de presidente e tudo mais.
É muita coisa para rolar debaixo da ponte. Vamos ouvir, como eu anunciei, vamos ouvir um pedacinho. Ontem o Adriano Oliveira falou um pouco sobre composição política, ele esteve conversando com o Magno Martins, como sempre costuma fazer, no programa Frente a Frente, e falou um pouco dessas alianças em Pernambuco. Vamos ouvir.
Meu caro Adriano, as oposições vão fazer um novo encontro em Pernambuco para tentar um candidato de unidade. Isso será possível?
Veja, Mário, no momento eu não estou com pesquisas recentes, mas o que nós observamos aqui, e isso eu já frisei anteriormente, é de que uma candidatura polarizada, entre o governador Paulo Câmara e o senador Fernando Coelho pode beneficiar o PSD, inclusive com a vitória do PSD no primeiro turno. Nós temos que partir do princípio, claro, considerando que a partir do momento que você tem o guia eleitoral e com a proximidade da eleição, você tem uma recuperação forte da popularidade do governador. Além de algo que eu sempre frisei, o apoio do lulismo. O apoio do lulismo, caso ele venha se consolidar, ele não pode ser desprezado. Por outro lado, temos o senador Fernando Bezerra Coelho, que precisa resolver o litígio no PMDB, porque quanto mais esse litígio demora, isso pode enfraquecer, inclusive, a sua capacidade de agregar apoios políticos, porque sua candidatura fica sob dúvida. Então, as pessoas podem ter receio em apoiá-lo. E a expectativa também, no caso do Fernando Bezerra, é quanto à recuperação da popularidade de Temer. Obviamente que essa recuperação da popularidade de Temer não será tão forte no Nordeste em virtude do lulismo. Mas ela, claro, não deve ser descartada. No caso, ela poderá ocorrer e beneficiar um pouco a candidatura de Fernando. E, por fim, temos a expectativa da candidatura de Marília Reis, né? Porque aí, se ela for candidata, o lulismo não apoiaria o PSD. E também a expectativa do senador Armando Botelho. Enfim, o quadro hoje é um quadro que solicita, que pede a presença de três candidaturas. Aí sim, a presença de três candidaturas, você pode ter uma eleição indo para o segundo turno. Mas nesse instante eu observo que uma eleição polarizada, independente do adversário, isso pode beneficiar fortemente o PSD.
É isso aí, meu caro Adriano Oliveira. Obrigado e um abraço.
Está aí a análise do Adriano com o Magno ontem. Quem concorda e quem discorda? Discorda em quê, Mário?
Eu discordo quando o Adriano fala a questão que pode acontecer de repassar, caso essa aliança venha a ser consolidada entre o PT e o PSB, que iria, vamos dizer, todo esse capital político de Lula iria diretamente para Paulo Câmara. Eu acho que as pessoas, algumas sim, votariam, caso ficasse consolidada essa aliança em Paulo Câmara, né, caso Lula viesse a apoiar, mas acho que outras pessoas saberiam diferenciar, eu acho que a grande maioria, o governo Paulo, desse possível apoio de Lula. Até porque essas pessoas, recentemente, eu acredito que não esqueceram, que Armando, por exemplo, sempre esteve ao lado de Lula, sempre esteve ao lado de Dilma, foi, inclusive, ministro de Dilma, durante o governo segundo mandato dela, uma parte do segundo mandato, inclusive deixou de ser ministro para dar um voto a favor de Dilma e contra o impeachment naquela hora, enquanto os deputados do PSB e o próprio Paulo Câmara naquele momento incentivavam e deram apoio ao impeachment naquele momento ali para que Dilma saísse. O próprio Armando, em campanhas anteriores, apoiou o PT, sempre esteve ao lado do PT. Então, eu acho que as pessoas iriam diferenciar essa questão aí. Discordo também quando o Adriano fala que haveria, caso se polarize dois nomes, como só Armando e Paulo Câmara, isso iria beneficiar o Paulo Câmara. Eu acho que não. Até porque o que nós vemos hoje, se nós considerarmos os últimos números dessas últimas pesquisas, nós vemos aí que o governador Paulo Câmara, com praticamente 3 anos e 2 meses aí de sua administração, nós vemos um governador entre 13% e 14%, né? Que era para ele estar no mínimo com 25% ou 30%, por pior que estivesse. Nós vemos hoje um governador com a rejeição entre 60% e 65%, uma rejeição altíssima. Nós vemos hoje um governador que prometeu demais, e eu me recordo, Nil, gostaria até de registrar essa questão, que me lembro quando, durante a campanha de 2014, e o próprio Paulo foi para a TV e para os meios de comunicação durante a campanha para dizer que iria dobrar o salário dos professores. E aquilo nos preocupou, mas eu digo, não, se ele é técnico, já trabalhou no governo, está ligado a Eduardo, para ele dar uma informação dessa, eu acredito que ele está consciente da responsabilidade que ele tem de cumprir caso ele seja eleito. Mas nós ficamos preocupados durante a campanha, porque uma medida dessa, uma proposta dessa, dizer vamos dobrar o salário dos professores. Qual professor que não votaria numa possibilidade como essa? E eu me lembro, me recordo muito bem, nós íamos inclusive do bairro São Francisco, um comício regional que teve aqui do senador Armando Monteiro, e eu vinha próximo dele e indaguei ele. Senador, o senhor vai também dentro do seu plano de governo também oferecer essa proposta de dobrar o salário dos professores? Seria bom o senhor também colocar essa posição. E naquele momento, muito sábio, o senador Armando Monteiro me disse: Mário, eu não vou ser irresponsável a esse ponto de prometer uma coisa que eu sei que eu não vou poder cumprir eu chegando ao governo. E eu, naquele momento, tive duas reações. A primeira é de ficar um pouco até chateado, porque eu digo, se o Paulo Câmara, que está lá dentro, está dizendo, então por que ele pode? E por que Armando não falar? Mas, ao mesmo tempo, refleti e vi o homem sério, o homem competente, porque ele poderia usar aquele argumento e depois dizer, não, já que Paulo Câmara prometeu, eu também vou prometer. E ele foi muito responsável. E nós estamos vendo aí o preço que Paulo, com certeza, irá pagar nessas cobranças que serão feitas, não só pelos professores, mas pela população, de várias promessas, Nil Júnior, que foram feitas e, infelizmente, não foram cumpridas. Então, eu discordo nessas duas partes.
Aí. Raimundo?
Quando o Mário, na primeira intervenção, ele colocou que, por falta de espaço ou de qualquer coisa dentro do governo, o DEM e o PSDB se ausentou do governo. Naquele momento a gente compreende que na eleição para prefeito do Recife, o PSDB, que fazia parte da base do governo, apresentou um candidato a prefeito do Recife concorrendo com Júlio. E aí não era interessante que o PSB continuasse com essa aliança. Como é que o PSB tem um candidato a prefeito em Recife? Quem faz parte do mesmo grupo tem um candidato concorrendo e com peso, né? Então, a gente, naquele momento, foi onde houve essa divisão. Então, a gente só quer deixar claro isso. Em relação ao comentário do Adriano, e o que Mário coloca, que quando Paulo fez a promessa, a gente sabe que, em toda eleição, existem os planos de governos. Eu sei que Paulo é um cara responsável, acho que ele não usou de irresponsabilidade. Talvez ele fosse irresponsável se ele tivesse dado o aumento e não pudesse pagar. Eu sei que o professor merece muito mais do que recebe. A gente compreende e entende isso, porque, na verdade, para mim, uma das profissões que devia ganhar e muito bem era a classe do professor, porque, na verdade, é a base de tudo. Então, a gente entende, mas que até por uma questão de responsabilidade, o governo tem feito em todas as áreas. Não cumpriu essa promessa como ele fez, eu acho que talvez por entender que não tivesse condições de cumprir, não seria irresponsável para dar o aumento e não cumprir. Então, a gente fica acompanhando. Quando você fala nas pesquisas, a gente compreende. Eu acho que você lembra muito bem, há 4 anos atrás, quando começou a campanha, a situação que Paulo estava e a situação que Armando estava. Então, Armando foi candidato há 4 anos atrás, continuou os 4 anos em campanha. Porque, na verdade, é assim. Quem faz parte do governo administra e quem é oposição faz campanha. A gente sabe disso. Está Armando aí os 8 anos em campanha, os outros 4 anos e 4 anos agora. E a gente vê até onde Armando chegou. A gente sabe do peso que tem você ser, por exemplo, prefeito de Afogados, ter uma base com 12 vereadores. A oposição ter um... E a gente viu aqui em Afogados o que foi que se deu em Afogados. O prefeito Patriota teve uma eleição aí com 13 mil votos de frente. Então, a gente entende que quem tem a base é quem tem a possibilidade maior de se eleger. Então, a gente está vendo no Estado a base que tem o PSB. A gente sabe do compromisso desses prefeitos. E aí, de quando chegar o momento da campanha, e a gente tem certeza que o governo Paulo Câmara vai dar continuidade por mais 4 anos, porque tem a maior base, porque tem também compromisso com o nosso Estado. A gente sabe que outros estados muito mais ricos do que Pernambuco estão aí numa situação terrível. A gente está vendo o Rio de Janeiro agora, a que ponto chegou? E aí nós temos consciência que Pernambuco, e eu sempre digo, já disse aqui várias vezes aqui, se Pernambuco tivesse um governador somente político, talvez a gente estivesse numa situação bem complicada. Hoje a gente tem um político e um técnico, que Paulo veio de dentro, e a gente sabe como Pernambuco está. Então a gente acredita em mais 4 anos da gestão de Paulo Câmara.
Bom, Augusto, só para dizer aqui que a Marta Júlia, ela ouviu sua opinião, e aí é importante, você falou já no preâmbulo, né? É, a Marília está onde? Ela ligou pelo celular, deu problema, vai voltar daqui a pouco, né? É, e aí você está dizendo, não estou falando com uma analista. Aí a Marta Júlia está perguntando, com quem que Augusto está? Ele criticou Paulo, Marília, e disse que está aberto para o diálogo. Fica com o Armando mesmo, está perguntando. E sobre Mário, ela está dizendo, Mário fala sobre pesquisa e toda vez é isso. E a gente, no fim das contas, o resultado, a gente sabe no que é que vai dar. Está dizendo a Marta aqui. Mas, Augusto, responda. Deixa eu só registrar aqui. Maria José Carvalho diz que concorda se essa aliança aconteceu. Zé Adilson diz que se for para o bem de Pernambuco, né? E a Sebastiana está com raiva de Temer, dizendo que ele ficou com raiva de Armando, dizendo que ele ficou a favor de Temer na reforma trabalhista e traiu a população, está dizendo ela aqui. Bom, Augusto.
Bom, Marta, Nil Júnior pediu uma avaliação de um cenário. Eu fiz uma análise mais técnica, uma análise do quadro que se vislumbra. Eu não dei minha posição política, partidária, eleitoral. Hoje eu pertenço ao PR. O PR também não está tendo discussões, não está tendo debate nesse sentido. A gente fica muito solto aqui na base para expressar a nossa própria opinião e tomar a nossa própria decisão, porque não há uma discussão mais aprofundada em termos partidários. Um dos partidos onde eu participei, me senti bem, assim, onde havia discussões, congressos, seminários, era o PPS. O momento que eu me senti melhor de ter um partido que discutia a política a nível nacional. Fui até congresso no Rio de Janeiro, em Recife fui vários encontros com o Bairro Sarinho, com Roberto Freire. Era um partido realmente orgânico. De lá para cá eu não tive oportunidade de ter outros partidos assim onde eu estivesse filiado para fazer esse debate. Mas eu fiz uma análise fria, uma análise sem me posicionar partidariamente ou expressar meu voto ou minha opinião. Até porque estamos ainda no quadro de análise. Na eleição passada, todo mundo sabe que eu votei em Armando Monteiro, mesmo sendo da base aqui, da Frente Popular, que estava com Eduardo Campos na época, eu discordei, permaneci na base aqui da Frente Popular, mas para governador eu estive com Armando Monteiro. Acho um nome muito sério, um nome que tem um conhecimento profundo da economia, dos problemas do Brasil, foi ministro de Lula, de Dilma, aliás. É um homem sério, realmente. Você não vê o nome de Armando envolvido em nenhuma falcatrua. Né? Não vê Polícia Federal indo atrás de Armando Monteiro, nem seu gabinete, nem em Brasília. Então, um homem de peso, de responsabilidade, um homem sério que Pernambuco tem. Porque eu discordo, Nil, quando na política tem muito disso de você... fulano é bom quando está do meu lado, quando não está, aí não presta. Há poucos dias eu rebati um colega meu, de uma cidade vizinha aqui, que ele botou num grupo de WhatsApp, ele botou a foto de Mendonça, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho, João Lira e Bruno, né? E botou assim, como se disse assim, traidores ou o lado podre da política. Eu mandei para eles, rapaz, mas até poucos dias esse pessoal era maravilhoso, era bom demais porque estava com o PSB e estava com o Paulo. Agora nenhum mais presta. Eu discordo disso, embora eu vejo isso todo dia na política. O cara é muito bom, mas se ele discordar de você eleitoralmente, a maioria já começa a criticar, não vê mais o lado bom que aquele político tem. Então, essa análise aí que o Adriano fez é uma análise, assim, de momento. Eu acho que o quadro está muito indefinido ainda. Tudo que vem acontecendo no Brasil pode ter transformações profundas, surpresas, inclusive. E eu já vi muita gente assim, por exemplo, eu já vi a Raiz com todos os prefeitos de Pernambuco, praticamente, numa eleição. E na outra, mesmo com a maioria dos prefeitos, perdeu. Vi isso também com Jarbas, a mesma coisa. Então, Mendonça, governador e Pedro, então um quadro ainda muito indefinido.
Bom, Mário, aqui mais de uma pessoa, essa história do voto de Armando na reforma trabalhista, eu fico imaginando já na campanha aquelas peças no guia eleitoral, Armando Monteiro, reforma trabalhista. a favor. É aquele carimbo assim que a turma usa no marketing, né? Ele já tem discurso para rebater isso, ele sabe que isso vai ser muito usado pelos adversários.
Nil, primeiro, só respondendo a Marta, a respeito aí das pesquisas, realmente, Marta, eu concordo com você quanto aos números da última eleição. Porém, nós temos que ver que cada eleição é um cenário. Nós tivemos, na última eleição em 2014, Armando liderando em todos os cenários. Naquele momento, Armando concorria com Paulo Câmara, que era técnico, era uma pessoa que nós não podemos tirar os méritos dele como pessoa. Eu acho que como administrador, ele tem, claro, as qualidades dele. Mas naquele momento, ninguém conhecia Paulo Câmara. Paulo Câmara era um bom nome como técnico e uma pessoa indicada pelo saudoso Eduardo Campos. E até então era o pouco que se sabia sobre ele. Hoje nós temos aí 3 anos de Paulo Câmara, né? Praticamente 3 anos e 2 meses de governo. Hoje já dá para as pessoas analisarem melhor. Então eu acho que o cenário hoje, diferentemente de há 4 anos, é totalmente diferente quanto a isso. Quanto à reforma trabalhista, Armando não tem fugido desse discurso. Inclusive ele tem deixado muito claro o posicionamento dele a respeito de Temer, tem inclusive declarações dele, onde ele sempre demonstrou que é contra a permanência do Temer, sempre foi contra. E quanto à reforma trabalhista, nós inclusive indagamos, não só ele, mas alguns deputados que inclusive votaram, e os argumentos são os mesmos, né? Que inclusive em alguns momentos eu vi alguns diálogos e algumas entrevistas de alguns que votaram, e para que mostrassem realmente as ações que, vamos dizer, que foram contra o trabalhador na reforma. Quais foram essas mudanças que provocaram, vamos dizer, mudanças ruins para o trabalhador? Então, assim, se a gente for analisar, e aí eu fui estudar, avaliar, analisar, fui ver, inclusive ver o depoimento de especialistas na área, e nós vemos assim que, claro, que não se pode dizer que foi a melhor mudança que poderia ser colocada. Mas é o que Armando diz nesse sentido. Diz que houve uma, vamos dizer, uma utilização negativa, porque o próprio Lula defendia, Nil Júnior, a reforma trabalhista, Lula defendia a reforma da Previdência, e de uma hora para outra, porque estavam em campos opostos e a reforma saiu, houve essa questão aí, vamos dizer aí, de uma rejeição da própria oposição ao governo quanto à reforma trabalhista. Então, Armando deixa claro que, assim, sempre não fugiu dessa questão aí e sempre pediu para que as pessoas expressem quais foram as mudanças na reforma trabalhista que trouxeram algumas percas para os trabalhadores. Então, ele está muito preparado para esse diálogo, inclusive mostrar os avanços que a própria reforma trouxe. Então, não vejo dificuldade dele responder e ser colocado no debate isso.
Bom, e quem está comigo por telefone é a pré-candidata do PT ao governo do Estado, Marília Reis. A gente está acompanhando aí todo esse debate. Aumentou muito, como a própria Marília sabe, a especulação em torno de uma possível aliança PT-PSB da semana passada para cá, com a saída do governador Câmara até São Paulo, conversar com o presidente Lula. Marília buscou tranquilizar os filiados, soltou inclusive um áudio nas redes sociais para tentar esclarecer e dar seu posicionamento. Me parece que essa semana, eu conversei com gente do PT estadual, Marília, e essa semana parece que será decisiva, porque sexta-feira, pelo que eu entendi, acontece o registro de candidaturas nesse processo orgânico do PT. Você tem convicção mesmo de que esse projeto de candidatura própria vai ser hegemônico no partido? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É uma alegria estar conversando mais uma vez com vocês. Veja, Nil, eu estou muito tranquila que a base do PT está bastante coesa e está mandando um recado para todos os dirigentes, para todas as lideranças. E isso é muito bom, ver o partido todo querendo defender o projeto nacional, o projeto do presidente Lula, da candidatura do presidente Lula, e a defesa de toda essa espécie de criminalização que o presidente Lula vem sofrendo por meio de uma candidatura própria aqui no Estado e uma candidatura que é competitiva. Eu reputo todas essas especulações ao medo que o PSB está de perder as eleições, porque está com um governador extremamente desgastado, que parece que tomou posse e não se deu conta disso. E quer surfar em cima da popularidade do presidente Lula e, de quebra ainda, retirar uma candidatura competitiva do PARI. É como se eles quisessem ganhar a eleição antes da eleição e, pior, querem dar uma de que são do nosso campo, do campo progressista, e são contra o governo Temer, quando, na verdade, Temer só é presidente por conta do apoio do PSB, que o PSB deu quando retirou a presidenta Dilma. Agora mesmo, nós temos uma notícia aí bem recente que está havendo intervenção militar no Rio de Janeiro, praticamente uma ditadura. E o PSB votou em peso pela intervenção na votação da Câmara Federal. Somente a deputada Janete Capiberini votou contra. Ou seja, mostra que os posicionamentos do partido não são do nosso campo político. E essa é uma aliança meramente oportunista e que está sendo buscada por eles. A visita ao presidente Lula foi para isso. Principalmente no momento de crescimento da nossa candidatura, depois do ato, do grande ato que teve em Serra Talhada e da adesão de várias lideranças, tanto do nosso partido quanto de outros partidos também.
Agora, Marília, geralmente nessas suas avaliações você tem poupado muito os nomes do PT que têm também participado dessa articulação. Se por um lado o PSB, obviamente, tem seus interesses políticos e eleitorais no debate, tem muita gente do PT, não sei se é hegemonicamente ou não, mas costurando também essa possibilidade, tentando envolver a executiva nacional nesse debate. Você não tem. Por que seu questionamento com essa conjuntura tem se direcionado apenas aos socialistas e não aos companheiros que também têm ajudado a costurar isso?
Pois é, eu não falo de companheiros do partido porque nenhum companheiro se pronunciou publicamente a favor dessa aliança ainda. Até sexta-feira deve ser protocolada, aliás, é o prazo para ser protocolada essa proposta de aliança, de se aliar a outro partido. Então, de se aliar, no caso, de apoiar outro partido. Aí nós vamos ver quem vai estar à frente desse pedido. Mas, publicamente, nenhum das nossas lideranças, dos nossos dirigentes, se posicionou nesse sentido, muito pelo contrário. Há uma decisão partidária com a democracia interna, que é bem peculiar ao PT. Há decisões partidárias de haver candidatura própria e há também a cobrança da base às nossas lideranças. Eu acho injusto a boataria que estão criando em torno de algumas lideranças nossas. Então, não dá para responder a boato, Nil. Eu acho que a gente tem que comentar os fatos. E o fato é que a candidatura do Partido dos Trabalhadores tem crescido, a popularidade do presidente Lula tem resistido a todos esses ataques da grande mídia, do judiciário, às condenações injustas, sem provas, e o povo está notando, está comparando que a vida era melhor antes. Então, quer fazer uma mudança sim no estado de Pernambuco, mas não quer mudar com a base de Temer, quer mudar com o projeto que coloca o povo como prioridade, que é normalmente como o PT governa. O povo sabe qual é o modo petista de governar.
Qual é a possibilidade? A gente está acostumado aqui, né, na realidade dos partidos no interior, mesmo nas grandes cidades, muitas vezes de decisões que são tomadas pela esfera nacional que interfere na estadual, pela estadual que interfere na esfera municipal. Caso haja, por exemplo, hipoteticamente, convencimento da executiva nacional do PT, do ex-presidente Lula, de que em nome desse projeto nacional a aliança seria o melhor caminho com o PSB. Do ponto de vista orgânico da estrutura do PT, qual a possibilidade de que uma iniciativa dessa interfira na decisão estadual?
Eu acho que a gente não pode trabalhar com futurologia, Nil. Há, sim, uma busca do PT em correr atrás de partidos para fazer a aliança nacionalmente, para retomar o projeto que o PT colocou em prática no Brasil nos últimos anos. Mas não significa que necessariamente vai interferir nas questões regionais. A vontade de que haja uma aliança em Pernambuco é muito mais do PSB, por isso que eu digo. E o presidente Lula está buscando, sim, está trabalhando para unir forças, para apoiá-los nessa luta, apoiar o nosso projeto. Uhum. Então, eu acho que futurologia só faz prejudicar. A gente tem que discutir Pernambuco, a gente tem que juntar pessoas aqui no estado que pensem parecido, que façam alianças coerentes, principalmente no primeiro turno, para discutir Pernambuco, saber como é que a gente pode fazer melhor por Pernambuco e tirar nosso estado desse desgoverno que está aí.
Uhum. Agora, Marília, você não concorda que essa posição já poderia ter sido assumida, por exemplo, pela liderança do ex-presidente Lula? Porque quando o Lula falou recentemente à Rádio Jornal, a gente acompanhou aqui ao vivo, ele não cravou nada e também não descartou nada. Falou falou no PSB, falou no seu nome, no nome do senador Armando. Isso quer dizer o que na sua leitura?
Quer dizer que o presidente Lula é o estadista, que nós sabemos que ele é. Lula não vai se envolver em questões internas do PT aqui de Pernambuco, principalmente. O partido tem os ritos a serem seguidos, tem toda a burocracia interna do partido, tem os trâmites internos e que o presidente Lula respeita muito. Então, eu acho que ele fez certo, eu acho que os movimentos do presidente Lula estão corretos e só faz bem para a própria luta dele nacional. E nós aqui vamos nos resolver e, sem dúvida, vamos ter a unidade que deve ser o ponto de partida dessa guerra.
Hoje no partido, na sua opinião, existe já uma leitura de um percentual médio de filiados da executiva estadual, de pessoas que vão determinar essa decisão de futuro? Existe já um número aproximado de militantes que estão defendendo o projeto da candidatura própria, que vão ratificar isso na sexta-feira?
Veja bem, ao diretório regional, que vai se reunir no dia 25, próximo domingo, e vai acatar ou não essa proposta de apoio a outro partido. E depois há o encontro partidário, que deverá acontecer no dia 11, de acordo com o calendário do PT, e aí vai ser votada e discutida essa questão. Então, nós não temos a conta de filiados, de delegados que votam com A, com B ou com C. Agora, o que a gente sabe é que a base do partido, por onde passa, quer a candidatura própria, porque acha que é o mais coerente e é o melhor para se definir e defender o que nós temos definido nacionalmente aqui em Pernambuco. Alguém acha, por acaso, que o PSB vai fazer realmente a defesa do presidente Lula? Alguém acha que o PSB vai se solidarizar? Não se solidarizou até agora, nem com os ataques que Lula vem sofrendo, nem com o que a presidenta Dilma sofreu. Muito pelo contrário. Então, é isso que nós acreditamos, é isso que nós defendemos.
Marília, para a gente fechar, eu queria falar desse modo orgânico do PT. Com seu percentual de votos, você seria candidata nata já cravada em qualquer partido, mas ainda não tem segurança plena estando no PT. Obviamente, quando você optou pelo partido, sabia já de todo esse processo orgânico de reuniões, de discussões, mas está sendo mais difícil do que você imaginava?
Não, muito pelo contrário. É muito melhor que a base participe, que haja esse tipo de divergência, porque com as discussões, com todo esse processo, nós podemos refletir melhor e tomar as decisões melhores. É melhor do que haver um cacique que mande e que os outros tenham que obedecer. Então, essa é uma grande virtude do Partido dos Trabalhadores. A democracia interna que faz que o partido tenha vida, que se construa. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que uma decisão tomada dessa maneira é muito mais legítima do que uma decisão tomada monocraticamente por uma pessoa só ou imposta de alguma maneira. Então, vamos continuar discutindo e durante esse processo a candidatura só tem crescido. E é isso que tem assustado nossos adversários, é isso que tem assustado o PSB, que eles espalham por aí que já está resolvido, o martelo já está batido, e a gente sabe que isso não é verdade, sabe que é um desejo deles, porque eles têm um projeto de poder, de continuar governando o Estado a todo custo, ainda que não tenha compromisso ideológico, ainda que não tenha nenhum objetivo de transformação social, como vem mostrando que é. Então, nós estamos muito tranquilos fazendo esse debate, fazendo a defesa a defesa do que nós acreditamos, lutando contra o desmonte do Estado Social que tem sido feito pelo governo Temer, inclusive com a ajuda do PSB, como é o caso da intervenção federal e de outros posicionamentos. Então, eu acho que tudo isso só faz a gente crescer, tanto em termos de maturidade quanto em termos eleitorais também.
Marília, para a gente fechar, você já deixou claro que não trabalha com futurologia, mas no meu papel de jornalista...
Não trabalha com o quê? Desculpa.
Eu disse, você já estava cravando que não trabalha, não exercita a chamada futurologia, mas obviamente por suas convicções, algumas coisas já podem ser definidas. Eu vou dizer aqui duas manchetes e vou querer saber se há probabilidade de que isso aconteça. Uma delas, Marília deixa o PSB, o PT, e busca partido de extrema esquerda para disputar o governo. Segunda manchete, Marília acata decisão da estadual e disputa mandato de deputada federal. Qual a possibilidade de que essas manchetes, hoje hipotéticas, virem fatos daqui a alguns dias?
Eu não tenho trabalhado com o plano B, Nil. Não tenho, porque eu acho que seria desonesto com todos os que estão nos apoiando, com os que acreditam que essa candidatura é importante para o estado de Pernambuco. Então, não trabalho com o plano B, não sei se o plano B for sair do PT. Eu não entrei no PT para ser alguma coisa, para ser candidata, Eu entrei para ser militante. Então, vou continuar no PT, independentemente do que aconteça, mas eu realmente não acredito que nossa candidatura não vá acontecer. Eu acredito que nossa candidatura vai acontecer e vai ter um grande sucesso nessas eleições.
Marília, eu quero agradecer muito sua participação, sua contribuição com o nosso debate, e a gente continua conversando, tem muita coisa para a gente conversar daqui para a semana que vem. Muito obrigado mesmo.
Isso, tem muita coisa para a gente conversar, Nil, e tem que ter muita paciência, porque o cenário de instabilidade política é muito grande, tá? De uma forma que, como o senador Humberto Costa diz, 15 dias a longo prazo, nesse momento político que nós estamos vivendo. Então, vamos conversando, a gente está sempre à disposição. Queria convidar a todos os ouvintes para nos seguir nas redes sociais. Procura lá Marília Reis no Facebook, no Instagram. Segue, que vai acompanhar o que nós temos feito, por onde nós estamos, políticos que nós temos tido. Um grande abraço para você, um grande abraço aos ouvintes e até a próxima.
Obrigado, ouvimos Marília Reis. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco as impressões dos nossos convidados sobre o que disse a petista. Augusto vai para essa reunião do PT como observador e como apartador de briga. 11:13. O debate das 10. O primeiro bloco andou demais e foi muito produtivo aqui, com tantas opiniões. Vamos avaliar aqui o papo da Marília. Augusto, o que você achou da entrevista de Marília Reis? Ela, assim, minha impressão, inteligente como ela é para nos queimar com os companheiros, até porque podem estar juntos no mesmo barco, seja qual for o caminho, mas ela poupa a todo custo os petistas dessa que estão buscando aliança também com o PSB, né?
Ela é muito... está muito focada, inteligente em suas respostas, e ela, a todo momento, está segurando esse apoio orgânico do partido. Ela não quer se queimar com nenhuma liderança do PT até que haja uma decisão. Agora, eu acho que ela tem um plano B guardado aí, Nil. Para mim, ela tem um plano B, ela não pode revelar agora, nem deve, porque está esperando o apoio preciso do partido, a sua candidatura, mas eu tenho certeza que ela tem um plano B.
Mário?
Eu acho que ela se saiu muito bem aí, né? Com uma boa política aí, enfim, uma pré-candidata, que nós vemos que ela tem uma habilidade muito grande em sair de algumas saias justas, que inclusive você colocou aí em algumas perguntas para ela. Eu vejo que, como disse Augusto, ela tem um plano B, sim. Ela sabe que hoje existe essa dificuldade muito grande para que o nome dela realmente seja colocado como pré-candidata do PT. Eu acho que é difícil hoje, não por ela, não pela força que ela realmente vem demonstrando ter, mas justamente pelo João Paulo e pelo Humberto, que eu acredito que estão pensando apenas neles, né, em salvar ou em ter um mandato aí, como é o caso do João Paulo, e Humberto ser ali candidato a senador novamente, à reeleição, ou ser candidato a deputado federal, colocando João Paulo como vice ou como senador. Então, acho que, a meu ver, é um nome importante hoje na política de Pernambuco. Acho que a candidatura dela, na minha opinião, é válida. Eu acho que engrandece esse jogo político e essas opções para que o povo possa avaliar quem realmente merece estar à frente do governo do Estado em 2019. Mas acredito que a falta de experiência, talvez por ela, como disse Augusto, estar centralizada lá no, em Recife, sendo vereadora de lá, talvez dificultaria caso ela chegasse a um sucesso nessa candidatura dela. Mas acho que é um bom nome, acho que provavelmente aí nós vamos ouvir falar muito dela ainda nesse sentido, e falar bem, porque é muito articulada, muito organizada e preparada, e vamos aguardar os próximos fatos aí. Mas acho que é importante, e o nosso partido hoje defende que sejam colocadas várias candidaturas, que não se polarizem.
Raimundo, ela credencia só o PSB aí, essa, como se ninguém do PT aí, como eu falei com o Augusto, né? No gesto inteligente, não tentar atacar os companheiros, etc., podem estar juntos no mesmo barco, fazendo a política da boa vizinhança interna, né? Quando, isso aí é claro, João Paulo disse semana passada, eu estou dizendo isso atestando que não é mudando o governo que se resolve os problemas de Pernambuco, na visão dele. Tem gente do PT costurando também, né?
Então, como a gente vem acompanhando, ela é uma moça inteligente, a gente sabe disso, tem crescido, tem ganhado espaço, a gente tem visto o prefeito de Serra fazer essa defesa todos os dias, mas ela coloca sempre esse jogo aí todo em cima do, a responsabilidade toda em cima do PSB. Só que a gente sabe que dos nomes que também estão dentro do PT defendendo. A gente vê Mário inteligente aí dizendo que acha importante que a candidatura dela seja, até porque quem está na oposição acha que quantos mais candidatos sair, melhor para a oposição. Então é uma forma de querer também enfraquecer a candidatura de Paulo, mas assim, quando ela coloca que não, quando ela não quer se queimar com ninguém do PT e acha importante essa aliança que aconteça a nível nacional, é porque na verdade o PT não é fácil de conviver com o PT. Eu sei que nós temos, do PSB, temos defeitos, temos falhas, temos divergências, mas dentro do PT, se for para apoiar o PT, todo mundo serve. Então ela quer dizer o seguinte, que para nível nacional é muito importante o PT estar junto, mas a nível de Estado é melhor que dividam, que não se unam. Mas a todo momento ela deixa assim, dizer que no PT ninguém está com... boato, é boataria, mas a gente sabe também da importância do interesse de pessoas de dentro do PT, e eu acredito que não seja só Humberto e só João Paulo, tem mais gente também interessada nisso aí. Então, até prevenindo a questão do Lula, não sei, mas que ela é inteligente, ela já foi do PSB, e a gente sabe o motivo que ela saiu do PSB, que veio para o PT, e aí na sua pergunta inteligente, onde você pergunta qual seria a posição dela não sendo candidata, a gente sabe que ela saiu do PSB porque não conseguiu uma candidatura a deputada federal. Então, como seria? Eu acho que deputada federal, no momento, eu acho que era menor do que hoje a discussão para o governo de Pernambuco. E aí, como será esse plano B? Seria sair para outro partido? O Paulo já foi até cogitado aí, que seria, não da parte dela, mas da imprensa, da mídia mesmo. E aí se seria mudar de partido para ser candidata em outro partido, ou se seria candidata a deputada federal. Eu acho que, não sendo candidata a governadora, ela deve ser candidata a deputada federal. Então eu acho que isso é a minha visão. Mas muita água vai correr debaixo da ponte e a gente vai acompanhar isso aí.
Uma opinião objetiva de vocês. O PT sai, essa aliança PT-PSB sai, Raimundo, na sua opinião?
Ô Nil, eu acho assim, que como vem de cima para baixo, essa conversa não é de baixo para cima, a gente vai aguardar o fechamento disso aí, mas assim, a gente fica... Hoje, como é início, a gente fica com muita dúvida. Sai ou não sai, porque nos dois partidos tem quem defende a unidade, tem quem é contra a unidade. Então, isso está muito, assim, muito prematuro ainda. Isso é uma paquera ainda, né? A gente pode colocar isso aí. Então, vamos aguardar o desenrolar disso aí.
Augusto, o que é que você acha?
Minha opinião é o seguinte, pelos sinais que eu já vi, vou citar aqui os sinais, a visita de Lula... a Renata, quando ele veio aqui em Pernambuco. É, essa ida agora de Renata com o governador a São Paulo, a colocação do nome de Odaci para embaralhar o jogo, né? E Odaci, sem ter nem para quê, apareceu o nome dele como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Então, por todos esses sinais, eu acho que essa aliança está pronta para acontecer e Marília... É, está, no meu ponto de vista, sendo fritada.
Fritada. É. Mário?
Eu concordo com o que Raimundo falou, também com o que Augusto acabou de dizer, que realmente eu acho que há uma grande possibilidade de que isso aconteça. É, vou torcer, claro, que não aconteça, porque a gente sabe que o apoio de Lula é muito importante, e eu acho que se ele for dar uma revisada lá atrás... em quem realmente esteve com ele nas horas, tanto com ele como Dilma, como nas horas que ele precisou, eu acredito que ele apoiaria o governo de Armando, uma provável candidatura de Armando. Mas acredito que Marília já está preparada, eu acho que ela já está sentindo que esse momento não é tão favorável como ela gostaria que fosse para ela. Ela tem capilaridade, ela tem força, ela tem aí, está muito bem pontuada nas pesquisas, mas só isso não é suficiente em se tratando do PT, que segue todo esse ritual aí, e que, pela força de João Paulo e de Humberto, acredito que a tendência é realmente essa aliança aí se confirmar entre PT e PSB.
Ô, Nil, se for ver a questão da fidelidade que Mário coloca de Armando a Lula, eu acho que, se for ver por aí, Mário, Lula vai vir apoiar o PSB, porque ninguém foi mais fiel ao PT e ao próprio Lula do que Eduardo Campos, quando o ministro de Lula deixou de ser ministro para vir para a Câmara para defender justamente Lula. Então, se você for pesar isso aí, eu sei do compromisso também de Armando, mas o PSB naquele momento, quando Eduardo era ministro de Minas e Energias, deixou o ministério para vir para o Congresso para justamente defender aquele rolo todo que estava acontecendo. Então, se for para ver fidelidade, a gente vai ver como é que vai terminar. Não, isso aí.
Eu acho, viu, Raimundo, só complementando aí, eu acho que teve um momento, eu acho que Pernambuco ganhou muito com aquele momento ali, aquela união de Armando, do próprio Eduardo Campos e Lula, né? Foi um momento ali, uma conjuntura que ajudou muito ao Estado, mas acho que se a gente for avaliar, o PSB tem uma dívida, tem a gratidão, claro, como você bem explicou aí, tem a questão de não ter tido apoio a Dilma aí no impeachment, e o próprio Armando até então não os decepcionou, está ali esperando essa definição do próprio Lula para que se tome a decisão. Então, está 1-0 para Armando aí nesse caso, viu? 1-0 para ele na fidelidade.
Vamos lá para as últimas opiniões. Sandro Pereira, o político que apoia Temer vai lacrar a tampa do caixão. É morte na certa. Morte política. Está dizendo ele aqui. A Fernandinha está dizendo que não é tão fácil escolher um político no cenário de hoje. Aqui quem mais? Umas opiniões que você mandou. O Thiago Santos pergunta: Augusto, o que você tem para falar do Paulo Câmara? Toninho da Ponte diz: o PSB sempre chamou Lula de ladrão e votou contra. Agora quer apoio? Tá. 30 segundos para cada um. Augusto, você tem o que para falar de Paulo Câmara?
Nil, não tenho nenhuma vinculação a Paulo Câmara, não tenho uma aproximação assim de conhecimento com ele. Nós temos uma aproximação aqui com a Frente Popular de Afogados em Gazeira, que... nesse sentido, o prefeito de Afogados tem toda uma aproximação com o Paulo Câmara. Eu não tenho. Eu tenho uma aproximação, se for pesar hoje, assim, quem é que me conhece? Quem é que eu tenho acesso de chegar, de falar, de ser lembrado? Entre Paulo e Armando, eu tenho muito mais conhecimento e aproximação com Armando. Então, estou sendo sincero aqui. E com relação a Paulo, em termos de governar Pernambuco, eu tenho, assim, minhas observações na questão do Estado. Eu acho que não só ele, mas o Estado de Pernambuco, nesses últimos anos, embora tenha uma divulgação de que é um Estado hoje equilibrado, tenho minhas dúvidas, porque eu vejo a divulgação na imprensa aí de que muitas obras estão sendo tocadas é com dinheiro de empréstimo, não é dinheiro próprio do governo de Pernambuco. E é um cenário assim, se a gente não pode também culpar o governador pela questão da violência, a questão da saúde, porque isso se reflete nos outros estados também. Então eu vejo ele assim como técnico, uma pessoa um pouco fria, um pouco distante assim dos políticos, e eu não tenho assim nenhuma avaliação mais aprofundada, porque eu não tenho contato, como eu disse, não tenho assim afinidade, não tenho conhecimento, eu acho que ele nem me conhece. E eu avalio como todo, o governo, se for para fazer uma avaliação do governo como todo, eu posso fazer uma avaliação bem sincera do que eu tenho como político, como cidadão, observado nas gestões dos últimos anos aqui em Pernambuco.
Raimundo.
Eu, quando Augusto deixou no início que não foi procurado por Paulo, na próxima vez eu vou pedir para Paulo procurar Augusto.
Augusto, né?
Quem sabe não chega esse entendimento, né? Mas assim, eu acho que a gente, isso é papel nosso, que fazemos parte da política, estamos aqui debatendo justamente os interesses da população. E é esse que a gente vem aqui, é que a gente se propõe a essas discussões, a esses debates, para a gente tentar diminuir tanta dificuldade que as pessoas enfrentam. Então, nosso papel é esse, vamos continuar. Eu não tenho o negócio de... Eu sei que respeito a posição de Augusto, tem uma ligação maior, mas se a gente for ver, na eleição passada teve algumas dificuldades, eu participei também, acompanhei. Mas a gente, você já sabe, eu sou do PSB, PSB, como você bem falou, histórico, nunca mudei de partido, continuo sempre no PSB, e essa defesa a gente vai continuar fazendo, por entender que o PSB tem feito, avançou muito o estado de Pernambuco. Então, isso respeita a posição de Mário, de Augusto e qualquer companheiro que venha aqui, mas a gente também tem que colocar a nossa, defendendo a posição que o partido tem feito, o crescimento que a gente tem feito com o PSB em Pernambuco.
Obrigado, amigo Mário, obrigado também, viu?
Quero agradecer, Nil Júnior, e realmente me deixar sempre assim à disposição para, na hora que for necessário, a gente estará por aqui.
Olha o que está dizendo meu amigo Valdemir Siqueira. Nil, debate de alto nível, três homens educados. Ô, gente, e eu estou fazendo o que aqui, Valdemir? Ah, porque eu sou debatedor. Debatedor não conta, né, meu irmão?
Obrigado,
Valdemir. Obrigado, Valdemir. Um abraço, meu irmão, carinhoso. Acabou o debate de hoje.